Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Eu gosto muito de estar junto com vocês, meus queridos amigos, Itamir Neves, André Castilho, e com os nossos ouvintes para apresentar esse programa, o Entendendo a Bíblia, que a gente recebe elogios. Às vezes a gente recebe pergunta que tem um rebote, ela vai e depois ela volta, opa, não gostei dessa parte, ou explica melhor esse tópico. A gente recebe sugestões de temas e hoje vai ser uma sugestão que a gente vai aproveitar para conversar bastante, algo que faz parte da nossa vida, tá? Inerente no viver, né? Tristezas, perdas, dor, e como discípulos de Cristo, como é que a gente encara tudo isso? Bom, Itamir, que tem mais tempo que a gente, né, André? Ele já deve ter passado por mais tristezas e por mais alegria também, por causa que ele já tem algumas décadas aí na nossa frente. Mas mesmo assim, ele é tão feliz e a fé dele, com certeza, foi ficando ainda mais robusta em Cristo, não é verdade?
Exatamente, Renata. É o que eu ia dizer. Por ele ter passado por mais coisas e ter se mantido firme, ele é mais sábio, professor Itamir.
Olha, André e Renata falaram umas verdades aí, hein? Não fique abrindo muito jogo sobre mim, o que, que é isso? Mas é verdade. Algumas tristezas já passei, mas ao mesmo tempo, as alegrias são maiores, né? Mesmo depois das tristezas, sempre vem aquela vida gostosa que Deus nos dá, porque nós podemos, mesmo nas circunstâncias difíceis, perceber a boa mão de Deus nos conduzindo. Nós temos versículos aí que conhecem, que todos nós conhecemos muito bem, e eu acho que se os nossos ouvintes estão ligados já no comecinho do programa, já está pensando em algum versículo que também nós vamos citar. Mas eu queria que a gente conversasse, sabe por quê? Porque no momento hoje, nós estamos passando por momentos difíceis, então temos gente querida nossa, parentes nossos que faleceram, que morreram, até diante dessa doença, né, dessa pandemia. E aí a pergunta que foi feita para nós, o comentário que foi pedido para nós, se refere a uma perda. E é triste muitas vezes. Mas eu sei que a Bíblia tem palavras que podem nos orientar muito bem.
E quem está propondo toda essa conversa de hoje é a nossa querida Letícia Heller, que inclusive está trabalhando home office, interagindo com a gente. Ela que faz bolos deliciosos, até trabalhava com isso, agora está com outro emprego e está conciliando tudo. Olha, se não tivesse na quarentena, a gente faria esse programa com um bolinho da Letícia, um cafezinho, ia ser muito bom, viu? Ainda mais que a gente grava depois do almoço. A Letícia falou assim, olha, é uma sugestão para vocês abordarem no Entendendo a Bíblia, porque eu gostaria de ouvir o pastor Itamir falar sobre quando a bênção não vem. Esse foi o título do livro do Dr. Fernando Oliveira na década de 90. E em 2020, com a morte da Nilma, esposa do pastor Paulo César, do Grupo Logos, eu me lembrei dessa obra. E aí ela disse assim, eu entendo que mesmo que não aconteça aquilo que esperamos que Deus faça, Ele nos abençoa com o melhor para nós, segundo o seu coração. Mas eu gostaria de estudar mais com vocês sobre esse assunto.
Acho que primeiro a gente deve falar quando a bênção não vem por causa da disciplina. Salmo 119, um texto que eu li nesta semana, dos versículos 65 a 72, fala sobre isso. Não vai dar tempo de ler tudo, eu queria destacar o 71, em que o salmista diz o seguinte, foi bom eu ter sido castigado para que aprendesse teus decretos. Assim como fala lá em Hebreus que a disciplina, no momento que a gente está passando por ela, ela não parece ser motivo de alegria, mas Deus nos disciplina como a filhos, porque Ele nos ama, assim o salmista entendeu, porque através do sofrimento, através da disciplina, ele pôde corrigir os seus caminhos, professor Itamir. Então tem esse aspecto do sofrimento, certo?
Sem dúvida. E é muito interessante que a própria Bíblia diz que Deus, muitas vezes, Ele não só permite, mas Ele nos coloca numa situação de sofrimento. Eu me lembrei agora que estava falando de Deuteronômio 8. Ele fala o seguinte, que eu conduzi vocês para o deserto, eu deixei vocês terem fome, eu provei vocês para saber o que estava no seu coração. que é exatamente isso que o salmista está falando ali no Salmo 119. Quer dizer, o Senhor está querendo provar a nossa fé, querendo nos fortalecer e querendo também saber como é que está o nosso coração. Será que confiamos mesmo? Será que a gente vai ficar chateado? Será que a gente vai ficar reclamando? Ou será que a gente pode entender que Deus está no controle de todas as coisas? Tem um versículo, André e Renata e nossa querida Heller. Heller deve ser... ela é de São Paulo, né? Mas ela tem um sobrenome gaúcho, né? De alemão, alguma coisa assim. A Letícia. Abra sua Bíblia, Letícia, se você puder, já que você está fazendo home office. Leia 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13, eu vou ler na NVI. É um texto muito rico, porque ele nos mostra como é que Deus trabalha com a gente. Ele conhece exatamente a nossa condição. E a nossa condição é fraca, né? Nós temos uma natureza fraca. Muitas vezes, como nós falamos em um programa passado aí, a gente está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo, né? E aí, 1 Coríntios 10, 13, ele fala o seguinte: não sobreveio a vocês tentação ou teste, a melhor palavra é teste, não sobreveio a vocês teste que não fosse humano, que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, o que é muito legal, Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam testados além do que vocês possam suportar. Mas quando forem testados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que possais suportar. Com certeza, o Paulo César, esposo da Nilma, ele sofreu, não tenha dúvida, chorou. Mas nada além daquilo que ele poderia suportar, porque ele é homem de Deus, servo de Deus, e Deus o ama. E aí, então, nesse momento, a gente tem que saber que, em qualquer situação, Deus está conosco, porque ele também nos dá uma maneira de sair dessas situações difíceis. E a maneira é buscá-lo, buscá-lo. E, a partir daí, podemos nos tranquilizar.
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
E aqui nós expomos duas situações, né? Quando a disciplina acontece porque a gente transgrediu ou porque quando a gente sente tristeza e as dores e perdas nos afetam porque nós estamos vivos e mesmo nisso o Senhor age para o nosso bem. Eu gosto muito de um texto que Tamir vai falar para mim onde é que está, que acho que é lá em 2 Coríntios, que na minha versão da Bíblia a Mensagem diz que a tristeza que nos aproxima de Deus age assim, ela abala a nossa estrutura. Mas a gente sai com mais intimidade com o Senhor.
Segundo aos Coríntios 7, Renata, é um dos meus textos, assim, aqueles xodozinhos, sabe?
Sim, porque a tristeza, segundo o mundo, pode destruir a gente. Às vezes a gente vê isso, né, em enterros, pessoas que não têm a esperança no Senhor, e ali a vida da pessoa, às vezes, acaba, entre aspas, porque ela vai viver, depois da morte de alguém querido, 30 anos numa vida triste. Mas quem conhece o Senhor pode ainda usar essa situação difícil para se aproximar mais de Deus, e o Senhor o tempo todo provendo todo o cuidado necessário, todas as pessoas em volta, para que essa pessoa saia ainda mais próxima de Deus e seja um grande exemplo, né, Itamir?
É verdade. Agora, eu vou pedir pro André, então, porque você falou, André, que você tem um texto, que é esse daqui que a Renata citou, de 2 Coríntios 7, e você falou que esse texto é o meu querido, é o meu xodozinho. Então, eu quero que você leia ele para nós, para a gente perceber como... Olha, pessoal, nós temos que entender exatamente isso. Como é que Deus trabalha conosco, né? Ele vai permitindo certas situações e tudo mais, porque ele quer... Eu sempre digo o seguinte, sabe o que nós estamos fazendo aqui na Terra? Estamos sendo preparados para passar a eternidade com Deus. Então, ele vai fazer da melhor maneira possível, e muitas vezes, né, aquele ouro da nossa aliança, do nosso anel... ele tem que ser passado lá pelo cadinho, né? Vai ter que ser lixado e tudo mais, para ficar uma joia bonita, para poder resplandecer para sempre. Deus está fazendo isso conosco. Qual é o texto, André? Faz favor.
2 Coríntios 7, 10. Pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz morte. Aí o 11 ele diz: pois vede... o que essa tristeza, segundo a vontade de Deus, produziu em vós, que dedicação, mas também que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que punição. Na NVI diz que vontade da justiça ser feita. Em tudo provastes estar inocentes neste assunto. E outro texto que eu gosto e que, assim, eu acho que é um texto que todo crente precisa ter decorado o tempo todo, que é Romanos 8:28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Porque existe o sofrimento que a gente não entende, né? Que não vem por causa da disciplina, como é que aconteceu com Jó. Mas Jó depois pôde dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu te vejo.
Então, André, eu lembro de uma situação muito prática em que isso aconteceu, que está lá descrito em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Lembra de José? A turma vendeu ele e tudo mais, ele fala depois, e os irmãos falaram: puxa, agora o papai Jacó morreu, e agora o José vai nos esfolar. Ele fala: não tem nada disso, vocês não sabem o que Deus colocou na minha mente. Eu queria que a Renata lesse para nós Gênesis 50, 20, e desse uma palavra, porque ela também tinha alguma coisa para passar para nós.
Será que vocês não percebem que planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem? Como podem ver aqui e agora, estou salvando a vida de muita gente. Eu acho que é mesmo isso. Quando a gente está ali em muita sintonia com o nosso querido Deus, ele transforma o mal em bem. Do ponto de vista humano, às vezes a situação é difícil, é mal, é até uma tragédia. E olha que a gente acompanhou recentemente na própria rádio pessoas que chegaram a dar luz ao filho e a perder a criança. Quem não caminha com o Senhor vai achar isso uma tragédia e vai ficar tentando entender como é que vocês ainda amam esse Deus. Mas a verdade é que a nossa vida, ainda bem que é como uma cortina que a gente não vê quantas alegrias ainda teremos, né? Eu acho que o Itamir pode dizer bastante sobre isso. Quantas coisas ele nem imaginava em termos de filhos, de netos, enfim, de tanta gente ainda que ele iria conhecer. E assim é a nossa vida, não é, Itamir?
É verdade. Por isso, então, eu gostaria que você que está nos ouvindo escrevesse para nós, escrevesse, fizesse perguntas, porque nós estamos entendendo a Bíblia. Agora, quem vai dar o detalhe legal para você escrever para nós é o André.
Escreva para 11-974-181-456 no WhatsApp e no e-mail no entendendoabiblia@transmundial.org.br. E não se esqueça, Deus nunca te abandono.
Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.